no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de junho de 2022. Faltam 69 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: energia.
Leilão realizado hoje vai garantir a construção de mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão.
São 15 bilhões de reais em investimentos para fazer a luz chegar a locais com problemas históricos no fornecimento. Márcia Fernandes.
As linhas de transmissão e subestações vão atender 3 estados.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Redução do desemprego.
Número de pessoas desocupadas cai 30% em um ano, segundo o IBGE. Jéssica Gonçalves.
O número de pessoas ocupadas atingiu a marca recorde de 97,5 milhões, o maior da série histórica.
E vamos falar também sobre combate às drogas.
Aqui no estúdio da Voz, nós recebemos Marcelo Andrade, diretor de políticas públicas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública está comemorando 200 anos.
E como parte das comemorações do bicentenário, está acontecendo a Semana Nacional da Segurança Pública.
Hoje, aqui na Voz do Brasil, vamos saber mais sobre as políticas de combate às drogas no país.
Quem está aqui no estúdio com a gente é Marcelo Andrade, diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. Boa noite, doutor Marcelo. Muito obrigado por sua participação.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Hora do Brasil. Muito obrigado pelo convite.
Pois bem, para dar início à nossa conversa, o senhor pode nos falar quais são as principais ações da Secretaria?
A Secretaria tem diversas ações, Luciano, e diversos projetos aí que envolvem o combate à repressão a drogas. Nós temos projetos de pesquisa, projetos de reaparelhamento das polícias, projetos de cooperação internacional. E aí envolvem universidades, forças de segurança estaduais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, diversos órgãos públicos nessa luta aí contra as drogas.
Agora, diretor, desde 2019, quando foram feitas atualizações nas leis, foi possível gerir bens apreendidos antes do término do processo judicial. O que essa mudança representa? Significa que os bens já podem ser vendidos?
Gabriela, essa mudança foi muito importante. Ela significa uma agilidade. Na verdade, uma agilidade na venda desses bens. Não era mais possível você ver pátios de delegacias, imóveis estragando e essa perda de recursos públicos. Então, a legislação trouxe agilidade. Hoje, essa venda pode-se fazer uma alienação antecipada no começo do processo, inclusive com prazo de 30 dias da apreensão, o juiz já pode determinar a venda desses bens. Isso, além da venda do recurso, poder ser destinado logo ao FUNAD. Caso tenha uma absolvição, o recurso volta para o... Caso tenha sido inocentado, né, o processado, o investigado. Então, isso trouxe esse benefício, né, desse uso do recurso logo no início do processo.
E o senhor tem um balanço de quantos leilões foram realizados, qual foi o valor já levantado? E mais, o que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos faz com esses recursos?
Luciano, nós estamos falando aqui, desde 2019, de mais de 500 leilões realizados. 500 leilões de bens móveis e imóveis. Nós estamos falando de veículos de luxo, apartamentos de coberturas, fazendas, gado e vários outros ativos especiais. Então, esses ativos revertem para o FUNAD e esse dinheiro é utilizado para as polícias e para as pesquisas e outros projetos da SENAD. É o dinheiro do crime contra o crime. Essa é a nossa visão.
O senhor disse que parte desses recursos são destinados à polícia, né, às forças policiais. Como é que isso funciona? Tem um balanço de quanto foi já revertido para esse fim?
As polícias apreendem os bens, fazem as investigações. Depois de leiloados os bens, esse recurso entra na FUNAD mediante convênio. Esse recurso retorna para as polícias. Para as polícias estaduais foram aproximadamente 70 milhões nos últimos 3 anos. Para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária, a gente está falando de recurso na ordem de 20 milhões para os projetos.
E além do combate à criminalidade, o dinheiro apreendido do crime organizado pode ter outras destinações?
Sim, especialmente para as pesquisas, né? A gente tem projetos com universidades, projetos com o Instituto Nacional de Criminalística, projetos de cooperação internacional. Então, esses recursos são utilizados também nesses projetos.
Existem projetos para aquisição de equipamentos para as polícias?
Sim, o reaparelhamento das polícias é sempre, sempre bem interessante. Então, existe compra de viaturas, compra de lanchas, de drones, de softwares de inteligência, de computadores. Esse reaparelhamento é bem importante. O dinheiro que a polícia apreende termina revertendo para a polícia.
Diretor, o Brasil possui o Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, implementado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e que conta com a parceria da Secretaria. Qual é o trabalho do centro e desde quando existe?
Esse é um ponto importante também. O tráfico de drogas, na verdade, é um grande negócio, né? Então é fundamental a cooperação internacional. E essa parceria com a ONU, com o escritório da ONU para drogas, para os crimes e para as drogas, é muito importante para entender as melhores práticas, entender o crime, ver as pesquisas que estão sendo realizadas e eles atuarem aqui no Brasil também, né? Com essas pesquisas, para a gente ver o cenário e saber direcionar melhor os recursos e definir as políticas públicas em cima dessas pesquisas, desses cenários que são verificados nesses estudos.
E como é que esse centro pode colaborar na elaboração de políticas públicas de combate às drogas? Existem dados que podem ser destacados?
Sim, o CDE, o Centro de Desenvolvimento, o último trabalho do CDE foi a identificação das rotas, um estudo sobre as rotas do tráfico, né, durante a pandemia. Então, os tráficos de drogas, como houve essa modificação das rotas, estão fazendo agora um trabalho sobre precificação das drogas, outro trabalho sobre gestão de ativos na área internacional. Então, todas essas pesquisas são utilizadas depois para definição de recursos, de políticas públicas e de destinação desses recursos que são obtidos do tráfico, da venda dos bens do tráfico de drogas.
Nós estamos conversando com Marcelo Andrade, diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. Diretor, o governo federal criou no ano passado o SAR, Subsistema de Serviço Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Qual é o objetivo?
Luciano, esse é um grande desafio, a questão das novas drogas, novas substâncias psicoativas. Você tem uma mudança de uma molécula em determinada droga, normalmente as metanfetaminas, e essa droga passa a não ser mais crime porque não figura na lista da Anvisa de drogas proscritas. E os laboratórios, muitas vezes estaduais, não estão preparados para identificar essas drogas e no momento também de apreensão aquela droga não se consegue identificar. Então, esse é um projeto para você identificar essas drogas e fazer um alerta mundial junto com a ONU para distribuir esse conhecimento em vários países, né? Um desafio muito grande essa questão das drogas sintéticas.
E como é que está o andamento desse sistema? Já tem algum resultado?
Já tem um resultado muito bom. O Brasil já identificou novas drogas, várias novas substâncias, já fez o alerta, já mandou para a ONU e essas drogas, muitas dessas drogas já foram colocadas, inclusive, na portaria da Anvisa.
Vamos falar agora sobre o projeto Cloacina, lançado em 2020, que analisa a quantidade de drogas em esgotos. O senhor pode falar como é que está o andamento desse projeto? Como é que ele é realizado?
Essa análise é uma estimativa, né, do uso de drogas pela rede de esgoto. Começou um projeto piloto por Brasília, foi feito um projeto piloto junto com a Universidade de Brasília, junto com o Instituto Nacional de Criminalística, e esse projeto está sendo expandido para várias cidades. Então, em várias regiões, nós vamos ter uma estimativa do uso de drogas pela análise de água por esgoto. Isso é uma inovação, um trabalho bem interessante para você determinar onde está sendo consumida mais droga e o tipo de droga que está sendo consumida em determinadas regiões, bairros e como é que está sendo feito esse tráfico e esse consumo de drogas nessas regiões.
Porque são descartadas pela pia, pelo vaso sanitário?
São, justamente. Também pela...
Sim, pelas fezes,
pela urina. Exatamente.
E aí consegue detectar.
Consegue detectar pela análise da rede de esgoto.
Agora o assunto, então, vamos falar sobre prevenção. A Secretaria conta com o projeto Tô de Boa, que é para tentar evitar o envolvimento de adolescentes com o tráfico de drogas. Explica para a gente também como é que funciona essa ação.
Gabriela, a prevenção ainda é o melhor caminho. Apesar da importância da repressão, das pesquisas, a prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho. O Estado tem que oferecer aos jovens, adolescentes e às crianças um outro caminho, né? Não serem cooptados pelo tráfico. Então, esse projeto visa dar o quê? A questão do esporte, da cultura, do lazer. É uma espécie de contraturno da escola. Então, você tem que ter música, lazer, esporte, oferecer um caminho diferente. Esse é um projeto muito interessante, né? Que está sendo colocado no Rio de Janeiro. E outro projeto nesse sentido é o projeto junto com o Ministério da Defesa, o PROFESS, né? Um projeto do esporte, do contraturno também, para oferecer esse caminho do esporte, esse outro direcionamento para os nossos jovens, crianças e adolescentes.
Bom, além da prevenção, a repressão, o tratamento e a reinserção fazem parte do Plano Nacional de Políticas de Drogas. Quais os principais pontos desta política?
Sim, na verdade esses pontos são muito importantes também. A prevenção, o tratamento, cuidado, reinserção, pesquisa e avaliação e a questão da governança e transparência, né, onde são aplicados esses recursos públicos além da gestão, né? A gente pode dizer que o tratamento e cuidado também é uma parte importante. Não se pode dizer que a droga é um caminho sem volta. Esse é um negócio que a gente não pode usar. Existe uma luta, a gente tem que continuar, não pode desistir. E tem muita gente boa trabalhando nisso aí. Então, é um retorno mais difícil, a prevenção é o melhor caminho, mas a gente tem que investir também na reintegração e na reintegração dessas pessoas que se envolveram e que hoje são dependentes químicos.
E de que maneira o Plano Nacional de Políticas de Drogas ajuda nessa prevenção e combate?
O plano, ele prevê ações concretas sobre a política de drogas, né? Então, ele trabalha em vários eixos, com várias ações e objetivos estratégicos. Um exemplo é o projeto Tô de Boa, e a Senapred hoje, do Ministério da Cidadania, cuida dessa área de prevenção, né? Então, campanhas educativas, campanhas em colégios, programas para realmente oferecer esse outro caminho, como a gente estava comentando.
São muitos projetos, né? Cursos para os jovens, prevenção, todo o planejamento. Que outras ações a Senad pode destacar?
A gente pode destacar também a questão da capacitação para as forças policiais. Existem diversas forças policiais que estão sendo capacitadas nessa área de drogas, né? Especialmente na área de lavagem de ativos, que é uma nova estratégia, né, para apreensão desses bens e utilização desses recursos. Capacitação para gestores municipais, estaduais, para elaboração dos planos estaduais e municipais de prevenção e de combate às drogas. E as pesquisas que estão sendo realizadas junto com universidades, essa junção com a academia. É um tema bem interessante que tem que ser expandido, né?
Tá joia, nós acabamos de conversar com o Marcelo Andrade, diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Gabriela, e essa é uma luta de todos nós, né? Boa noite a todos os ouvintes.
Foi deflagrada hoje a nona fase da Operação Luz na Infância, de combate à exploração sexual infantil na internet.
A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça, integra forças de segurança pública dos estados e de outros países.
Até o final da tarde, foram registradas 66 prisões em flagrante, 26 no Brasil e 40 no exterior.
São 163 mandados de busca e apreensão para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Policiais civis de 13 estados do país participam da nona fase da Operação Luz na Infância. Além disso, também estão sendo realizadas buscas em outros 6 países. Carlos Bock, coordenador-geral de combate ao crime organizado, fala sobre as dificuldades impostas pelo ambiente virtual e a importância do trabalho conjunto.
Um esforço de diversas agências de segurança pública no Brasil e fora do Brasil para reprimir esse crime, que tem contornos que não se identifica dentro de classes sociais. Ele acontece em qualquer camada da sociedade, na maioria das vezes em caráter velado, dentro de quatro paredes, ou dentro de uma pseudoproteção que o ambiente cibernético propicia.
No Brasil, a operação foi acompanhada diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle, em Brasília. Ao todo, 800 policiais participaram das ações. Para além da repressão, segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Barreto, o combate a esse tipo de crime deve começar em casa.
Criança não tem segredo, então é importante conversar com seu filho, ficar atento, quais são as redes sociais, quais são os amigos virtuais. A gente trabalha na repressão, mas o trabalho mais importante é prevenir para mitigar o problema.
Pena para quem armazena esse tipo de conteúdo no Brasil varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
De comemoração para 300 famílias de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Elas receberam hoje as chaves da casa própria.
As obras contaram com recursos do governo federal no programa Casa Verde Amarela e beneficiam 1.200 pessoas ao todo.
O dia começou diferente para a dona de casa, Sueli de Oliveira Roberto. É que depois de uma longa espera, ela acaba de realizar o sonho da casa própria.
Não vai mais precisar pagar R$400 de aluguel, é uma coisa que a gente vai pagar uma taxa mínima. Agora eu posso falar, é minha casa.
O residencial Jardim Canguru está localizado no centro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O empreendimento conta com 300 unidades que vão tirar cerca de 1.200 pessoas do aluguel. O presidente Jair Bolsonaro comentou a entrega de chaves ocorrida nessa quinta-feira e disse sentir a alegria de quem realiza o sonho da casa própria.
A entrega das chaves de habitações para pessoas humildes. A gente sente no olhar dessas pessoas, em qualquer lugar do Brasil, quando se entrega uma chave, um olhar de felicidade. Não tem preço esse momento.
As obras do residencial Jardim Canguru tiveram início em 2018. O empreendimento contou com um investimento total de R$29 milhões. Desses, 24 milhões foram aportados pelo governo federal dentro do programa habitacional Casa Verde e Amarela. De acordo com o ministro de Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, as moradias entregues representam muito mais que uma construção.
A gente tem a menor taxa de juros, a gente tem o maior subsídio da história. Isso aqui não é só tijolo, não é cal, não é só cimento, isso aqui são 1.200 sonhos. Isso aqui é dignidade para as famílias que mais precisam, é cidadania.
O residencial Jardim Canguru tem um total de 5 blocos de 4 andares e foi entregue com toda a infraestrutura, que inclui água encanada, esgoto, energia elétrica e pavimentação. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ana Luísa, prazer.
A taxa de desemprego caiu para 9,8% entre março e maio, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
É a menor taxa para um trimestre desde 2015.
E o número de pessoas ocupadas atingiu a marca recorde de 97 milhões e 500 mil trabalhadores.
A taxa de desocupação ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio, uma queda de 1,4% em relação ao trimestre anterior. Comparado ao mesmo período de 2021, a queda foi de 4,9%. Segundo a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Adriana Beringui, esta foi a menor taxa de desocupação para o período desde 2015.
É a primeira vez que a taxa fica abaixo de 10% desde novembro de 2015. E essa queda, ela é explicada por um avanço significativo da ocupação sendo puxada pelas atividades de serviço e para esse trimestre especificamente se percebe a expansão também das atividades da administração pública, saúde e educação.
Em números, o Brasil tem hoje 10 milhões e 600 mil pessoas desocupadas, um recuo de 11,5% na comparação trimestral e de 30% na comparação anual. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD. Para o economista José Luiz Pagnussá, o resultado reflete a recuperação do país frente aos impactos provocados pela pandemia de Covid-19.
São mais de 15 milhões de pessoas que voltaram ao mercado de trabalho. Sinal de que a economia está se acelerando, né, e recuperando, né, os empregos, né, que foram perdidos da pandemia.
Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o número de pessoas ocupadas atingiu a marca recorde de 97,5 milhões, o maior da série histórica, iniciada em 2012. É o caso da estudante Evelyn Rodrigues, de Brasília. Contratada há 2 meses como operadora de caixa, ela se diz aliviada por conseguir um trabalho com carteira assinada.
Estou cheia de dívidas, trabalhar para pagar, né? É sempre bom, né, ter o dinheiro da gente, comprar as coisas da gente.
O número de empregados com carteira assinada no setor privado aumentou 2,8% no trimestre, totalizando 35,6 milhões. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Rodovias, ferrovias e concessões.
O Ministério da Infraestrutura apresentou hoje um balanço das ações promovidas na área.
Só no primeiro semestre de 2022, 43 obras foram entregues, sendo 34 no modal rodoviário, 6 em aeroportos, 2 em hidrovias e 1 em ferrovia. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que em 3 anos foram 280 obras públicas entregues e explica o que isso representa para o cidadão.
O que isso significa 4,7 mil quilômetros de rodovias duplicadas, pavimentadas e restauradas. São mais de 800 quilômetros de rodovias duplicadas. Nós estamos falando de segurança, de eficiência para quem está trafegando nas nossas rodovias.
O ministro Marcelo Sampaio também destacou as concessões promovidas no setor. Desde 2019, foram leiloados 84 ativos e contratados mais de 99 bilhões de reais que devem gerar cerca de 1,5 milhão de empregos. Só neste semestre foram realizados 5 leilões, como disse o ministro da Infraestrutura.
Nós transferimos para o privado, então, a BR-116, a 493-465, a Rio Valadares, rodovia concedida para o privado. Nós estamos falando também do leilão de 3 terminais portuários e a desestatização, a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo pela primeira vez na nossa história, fechando então um montante aí de mais de 12,5 bilhões em investimentos. Nós estamos falando aí de quase 400 mil empregos serão gerados com os investimentos desse trabalho nos últimos 6 meses no Ministério da Infraestrutura.
Uma nova rodada de concessões já está marcada para o dia 18 de agosto no setor de aeroportos. E o ministro da Infraestrutura falou sobre a expectativa para os próximos meses na área de concessões.
Está por vir mais 38 ativos, mais uma renovação antecipada que é da Ferrovia Centro-Atlântica até o final do ano. Nós estamos aí publicando também mais 23 editais para novos leilões e nós pretendemos fechar o ano aí com mais 100 bilhões contratados, ou seja, 200 bilhões de reais de investimentos contratados até o final do ano de 2022.
Além da entrega de obras e concessões, o Ministério da Infraestrutura também ressaltou a redução da burocracia com a criação do programa de autorizações ferroviárias e lei do voo simples. Como parte da transformação digital, foi lançado em junho o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil vai ganhar quase 5.500 quilômetros de linhas de transmissão.
Também vão ser construídas subestações, que são instalações elétricas de alta potência para transmissão e distribuição de energia.
As empresas que vão construir as estruturas foram escolhidas hoje em um leilão realizado em São Paulo pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
As empresas vencedoras do leilão de transmissão foram as que ofereceram as propostas com menor preço para o consumidor. O resultado vai permitir uma economia de 26 bilhões de reais ao longo da concessão. Num prazo de até 5 anos, vão ser construídos 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e subestações para distribuição e transmissão de energia. O investimento previsto na construção supera os 15 bilhões de reais. Elvio Guerra, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, fala sobre os benefícios que vão trazer as obras previstas para Minas Gerais e o norte do país.
Traz uma solução para algumas áreas como o norte de Minas Gerais e isso viabiliza uma quantidade muito grande de empreendimentos, especialmente empreendimentos de energia renovável. A solução para uma confiabilidade maior para o sistema do Amapá.
As linhas de transmissão e subestações vão atender 3 estados. A expectativa é que as obras vão gerar mais de 30 mil empregos diretos. Segundo o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, as estruturas vão garantir mais regularidade na distribuição da eletricidade.
As obras aqui concedidas irão contribuir de maneira relevante com a continuidade da operação confiável do Sistema Interligado Nacional.
As empresas vencedoras vão operar as estruturas por 30 anos. Reportagem Márcia Fernandes.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas de 2021 prestadas pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A análise foi realizada nesta quarta-feira em sessão extraordinária. O TCU apontou ao todo 3 irregularidades e 3 impropriedades no relatório sobre a execução dos orçamentos da União. O Tribunal também identificou 8 distorções no balanço geral. O parecer prévio traz 10 recomendações. recomendações e 5 alertas ao Poder Executivo Federal. Agora, o relatório e parecer prévio são encaminhados para análise e julgamento do Congresso Nacional. O relator do processo é o ministro Haroldo Cedrais. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Barroso prorroga a suspensão de despejos e desocupações durante a pandemia.
TST condena a empresa de telecomunicações a indenizar família de trabalhador que morreu em viagem a trabalho.
Governo do Amapá é condenado a atender paciente que precisa de cirurgia de emergência em outro estado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Roberto Barroso prorroga até 31 de outubro suspensão de despejos e desocupações.
A decisão será submetida a referendo do plenário em sessão virtual extraordinária a ser agendada pelo presidente do STF, Natália Ribeiro.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até 31 de outubro deste ano a suspensão de despejos e desocupações em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei de 2021, que estabeleceu medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional. O pedido de prorrogação foi apresentado por partidos e instituições na ação que trata do tema. O ministro ressaltou que a medida é temporária e que os critérios de transição devem ser estabelecidos pelas autoridades. Segundo Barroso, embora possa caber ao STF a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe ao tribunal traçar a política fundiária e habitacional do país.
Franqueador responde solidariamente com o franqueado apenas por falhas em serviços da franquia.
Esse entendimento foi firmado pelo STJ. Fátima Uchoa.
O caso envolveu o franqueador Curso Objetivo e o franqueado Colégio Objetivo Mairi Porã, em São Paulo. Um aluno do colégio morreu em acidente com transporte escolar. Em ação indenizatória ajuizada pelos pais, o Tribunal de Justiça Estadual condenou solidariamente o motorista, a dona do micro-ônibus, o Colégio Objetivo Mairi Porã e o Curso Objetivo a pagarem R$500 mil por danos morais, além de pensão. A quarta turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial do curso. Para o relator ministro Raul Araújo, o franqueador não pode ser responsabilizado por obrigações estranhas ao objeto da franquia que se refere à metodologia educacional.
A terceira turma do TST condenou uma empresa de telecomunicações de Campinas, São Paulo, a pagar R$100 mil por danos morais à família de um supervisor de vendas que morreu em um acidente de carro durante uma viagem a trabalho.
Segundo o processo, o trabalhador de 22 anos saiu de São José do Rio Preto às 2 horas da manhã em direção a São Paulo para uma reunião. Durante o trajeto, o veículo caiu de uma ponte.
Para a família, o excesso de trabalho contribuiu para o acidente, uma vez que a vítima, segundo mensagens do WhatsApp, trabalhou até quase meia-noite no dia anterior.
Segundo o TST, o empregado estava em viagem pela empresa, que deveria oferecer condições seguras de trabalho.
Tribunal de Justiça do Amapá mantém sentença que condenou o governo estadual a fornecer cirurgia a um paciente com doença rara.
O autor da ação alega demora do estado para concluir o pedido de tratamento fora de domicílio. Neto Costa.
Segundo o processo, o paciente foi diagnosticado com ceratocone em estado grave. A doença é rara e afeta a córnea, causando baixa visão e, em casos mais graves, cegueira. No Amapá, não há tratamento de ceratocone em hospitais públicos ou particulares. Por isso, foi solicitado o serviço de tratamento fora de domicílio. O estado alegou que a espera decorria da disponibilidade para agendamento em hospitais capacitados, mas o tribunal decidiu por unanimidade manter a sentença que definiu agendamento urgente da viagem para o início do tratamento.
Fato ou boato?
É falso o conteúdo de um vídeo que circula nas redes sociais de um eleitor dizendo que teve o título cancelado, mesmo tendo os comprovantes de todas as votações.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Juliana Soares.
Segundo o TRE do Maranhão, o eleitor em questão faltou ao segundo turno das eleições municipais de São Luís em 2016 e não justificou. Mas ele ainda pode votar, pois o título só é cancelado se o eleitor não vota e não justifica em 3 turnos seguidos. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores aprovam PEC que cria voucher para caminhoneiros e amplia Auxílio Brasil, incluindo benefício para taxistas. Comissão de Orçamento aprova sob protestos lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Parlamentares estão em Atalaia do Norte para acompanhar a apuração de mortes e violência contra indígenas. Boa noite. Uma diligência de senadores e deputados chegou na manhã de hoje à Atalaia do Norte, no Amazonas, para acompanhar a apuração do assassinato do indigenista Bruno Araújo e de jornalista Dom Phillips. Os parlamentares também vão acompanhar investigações sobre a violência contra os indígenas na região. A reportagem é de Janaína Araújo.
Senadores e deputados viajaram nesta quinta-feira para a Atalaia do Norte, no Amazonas, para acompanhar as investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. Os parlamentares também buscam informações sobre o aumento da violência contra os povos indígenas nas áreas de reserva. Presidente do colegiado, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, enumerou alguns questionamentos que precisam de resposta.
Por que uma base da Polícia Federal nas proximidades foi desativada? Quem está acompanhando e investigando este caso? Por que o trabalho da FUNAI foi desarticulado? Por que a ação do IBAMA foi desarticulada? Essas são algumas das perguntas que a gente quer obter as respostas. Não é somente quem matou Dom e Bruno, é saber as causas por que Dom e Bruno vieram a ser assassinados.
Vice-presidente da Comissão Externa, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressaltou a importância do acompanhamento das investigações pelos parlamentares para garantir que o poder público tenha uma rápida atuação na apuração do crime, a fim de não estimular a criminalidade. Também participaram da diligência a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e o senador Eduardo Veloso, do União do Acre, além de 6 deputados federais.
E a Comissão de Meio Ambiente fez hoje uma apresentação pública do resultado dos trabalhos do Fórum da Geração Ecológica. O evento contou com a participação de especialistas, representantes de ONGs e movimentos sociais. Repórter Carol Teixeira.
A ideia do evento foi do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Entre os convidados estão especialistas, representantes de movimentos sociais, da juventude, de ONGs e líderes religiosos, que debateram propostas para uma transição ecológica no país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou sobre o relatório final do Fórum da Geração Ecológica.
O relatório se organiza em 5 áreas temáticas, todas da mais alta importância. São elas: bioeconomia, cidades sustentáveis, economia circular e indústria, energia e proteção e restauração e uso da terra.
O diretor do escritório da CEPAL no Brasil, Carlos Mussi, destacou a necessidade de planejar um novo modelo de desenvolvimento, baseado em investimentos sustentáveis.
A contribuição do Fórum é principalmente construir uma agenda transformadora com equidade, uma agenda que sempre traga aqueles 3 elementos da sustentabilidade, né? O social, o econômico e o ambiental.
Algumas sugestões feitas pelo Fórum poderão servir de inspiração para a apresentação de projetos de lei por deputados e senadores.
A Comissão de Educação aprovou a realização de uma audiência pública para discutir os cortes na educação, sobretudo nas universidades públicas. Neste ano, instituições federais vão contar com 4,9 bilhões de reais para todas as despesas de custeio, o que pode inviabilizar o seu funcionamento. O pedido foi feito pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que também pediu um debate sobre a situação dos bolsistas de pós-graduação no Brasil. Além de cortes no orçamento, ele argumenta que a educação sofre por má gestão, com fortes indícios de corrupção que culminaram na prisão do ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro. Marcelo Castro quer quer ouvir os presidentes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. E o relatório do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 foi aprovado na noite de ontem pela Comissão Mista de Orçamento sob protestos. Pelo relatório do senador Marcos Duval, as emendas de relator, chamadas RP9, passam a ser impositivas, o mesmo critério adotado para as individuais e as de bancada. Detalhes na reportagem de Janaína Araújo.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, com voto contrário da bancada do PT e outros parlamentares do Novo, PROS, entre outros partidos. Senadores e deputados analisaram 82 destaques de emendas apresentadas ao documento, além da complementação de voto do relator, senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Ele apontou as áreas priorizadas após a análise das emendas apresentadas ao projeto, que determina as metas para os gastos públicos do próximo ano.
A gente priorizou a parte da educação, a parte da infraestrutura também, que a gente precisa trazer empresas para o Brasil para gerar emprego. E também eu coloquei como prioridade a questão da segurança pública.
O relatório de Marcos Duval torna impositivas as emendas de orçamento do relator geral. Diversos parlamentares criticaram a medida, como a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que teve sua emenda para impedir a iniciativa rejeitada, como aconteceu com outras de parlamentares do PT, Novo e PSB. O texto segue para votação em sessão do Congresso Nacional.
E o Senado aprovou em primeiro turno a proposta que modifica a Constituição para permitir o pagamento de um auxílio financeiro a caminhoneiros e aumentar os valores do Auxílio Brasil e do Vale Gás até o final do ano. Após ajustes no texto, senadores da base governista e da oposição concordaram em aprovar a PEC, incluindo também um auxílio para os taxistas. Motoristas de aplicativos, no entanto, não receberão o benefício. A repórter Érica Christian traz mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. A proposta garante um Auxílio Brasil de R$ 600,00, inclui quem está na fila e ainda prevê um Vale Gás de R$ 120,00 a cada 2 meses. Já o voucher de R$ 1.000,00 será pago para os caminhoneiros autônomos cadastrados até o dia 31 de maio na Agência Nacional de Transportes Terrestres. E de última hora, foi incluído um auxílio ainda sem valor definido para os taxistas. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, vai apresentar uma proposta para contemplar os motoristas de aplicativos e mototaxistas que ainda hoje não têm cadastro.
Vamos fazer uma PEC paralela para tratar dos motoristas de Uber e de mototaxistas, bem como dos motores rabetas do interior da Amazônia.
O relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, alterou a versão final da proposta para limitar os efeitos do decreto e os gastos aos programas específicos na proposta e ainda proibir propaganda de cunho eleitoral.
Adicionalmente, restringimos o alcance também ao limite das despesas de que trata o próprio estado de emergência. Não resta dúvidas de que não haverá brecha ou espaço para novas medidas ou ampliação de gastos dessas mesmas medidas.
A proposta também prevê subsídios para o transporte gratuito de idosos e para o etanol e o repasse de R$ 500 milhões para o programa Alimenta Brasil. Com exceção do voucher caminhoneiro, que já pode ser pago agora em julho, os demais benefícios estarão disponíveis em agosto, mas todos se encerram em dezembro. A proposta está em votação em segundo turno e, em sendo aprovada, segue para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Foi aberta hoje no Congresso Nacional a exposição 25 anos de imagens, sons e histórias, que comemora os 25 anos da Agência Senado e da Rádio Senado. A exposição ficará aberta ao público até o dia 3 de julho. Detalhes na reportagem de Bianca Mingotti.
Caminhar pela história do Brasil. Esta é a sensação proporcionada pela exposição 25 anos de imagens, sons e histórias, inaugurada nesta quinta-feira em comemoração ao aniversário da Agência e da Rádio Senado. A mostra reúne 25 cenas emblemáticas da história do país e cada registro tem um QR Code que direciona para o conteúdo feito pela Rádio Senado sobre o tema. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, destacou que o trabalho da rádio e da agência vão além da função institucional, pois são responsáveis por testemunhar e transmitir ao público o que é realizado na casa.
É uma honra para mim comparecer a esta exposição. O trabalho desses órgãos é essencial para, por meio da informação e da boa e verdadeira informação, concretizar alguns princípios básicos da nossa República: regime republicano, transparência, democracia, entre tantos valores.
A exposição é a versão física da mostra, que pode ser acessada de forma digital no site senado.leg.br/notícias/exposição-25anos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova medida provisória que amplia beneficiários e margem do crédito consignado.
Deputados defendem que a cobertura dos planos de saúde volte a ser exemplificativa e não taxativa.
Comissão de Orçamento aprova texto da LDO que obriga o governo a executar emendas do relator.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem. A proposta agora deve ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional, como informa o repórter Francisco Brandão.
Entre os pontos mais polêmicos da votação está o dispositivo que torna obrigatória a execução das emendas de relator geral ao orçamento, classificadas como RP9. Esses recursos, que somam 16 bilhões e meio de reais neste ano, podem chegar a 19 bilhões no ano que vem. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, defendeu a impositividade das emendas de relator como um meio de trazer mais recursos federais para estados e municípios. Ele também rebateu as acusações de que as emendas sejam secretas ou utilizadas em negociações para votações no Congresso.
Esse recurso destinado não é para o parlamentar, não é para que ele possa botar no bolso, não é para que ele possa fazer qualquer outro tipo. Ele vai indicar o município, qual obra, qual serviço, enfim, a utilização desse recurso. Em plena pandemia, o Estado precisando de dinheiro ia falar o seguinte: ah, eu não quero isso daí não, porque isso aí vem de um negócio secreto. Secreto é para quem quer que seja secreto, porque para mim não foi secreto. Em momento nenhum vendi meu voto.
O relator também inseriu medidas para ampliar a transparência e o controle das emendas de relator. Ainda assim, vários parlamentares fizeram críticas a essas despesas. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, afirmou que as RP9 prejudicam as relações do Congresso com o governo.
O Executivo tem menor recursos para fazer políticas nacionais e distribui para o Congresso Nacional, onde fará políticas locais. E a verdade é que a soma das partes não dá o todo. Uma coisa é você pensar política nacional a partir do Executivo. Outra coisa são das emendas que eu receberei, outras pessoas receberão, irão ter aplicações locais com uma visão local. Isso não ajuda no desenvolvimento do país, não ajuda naquilo que nós sonhamos para um Brasil que seja mais justo e de inclusão.
O substitutivo de Marcos Duval também inseriu dispositivos para aumentar o controle político e social sobre as transferências especiais. Nessa modalidade, que corresponde a 3 bilhões de reais das emendas individuais, os recursos são enviados diretamente ao caixa da prefeitura ou do estado beneficiado. Nem é preciso definir a finalidade, apresentar um projeto ou celebrar convênio. Marcos Duval espera que a LDO aumente a transparência sobre esses recursos.
O relatório está botando várias condições que vai passar a ter a transparência. Vai estar constando o autor, a instituição que vai estar recebendo, o valor que vai estar recebendo, quem está fiscalizando. Isso está no relatório. Tá? Não vai ter nada secreto daqui para frente.
No entanto, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamentou a fixação de um prazo mais curto para o repasse de transferências especiais.
Não tem cabimento usar dinheiro, usar emenda parlamentar e garantir o empenho sem ter um projeto de engenharia aprovado, sem ter licença ambiental prévia. Isso, na nossa visão, é jogar o dinheiro, empenhar e se der, deu. É inadmissível se não tem planejamento. Essa é a regra número um de uma boa administração, de uma boa gestão.
O texto da LDO, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, ainda autoriza reajuste salarial e contratações para as polícias federais e do Distrito Federal e permite o aumento do teto de gastos, estimado em 1,7 trilhão de reais, com a adoção de um índice de inflação mais atualizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Trabalho.
Padre João do PT de Minas Gerais destaca a passagem do Dia do Pescador, celebrado em 29 de junho. Ele afirma, entretanto, que não existem motivos para comemorar a data, devido a uma série de retrocessos impostos pelo governo federal aos trabalhadores do setor pesqueiro.
Entre os retrocessos, Padre João aponta o fim do Ministério da Pesca e Aquicultura e a suspensão de mais de 12 mil licenças de pescadores. O congressista também acusa o governo federal de dificultar a regularização dos trabalhadores no cadastro do Registro Geral da Atividade Pesqueira.
Sidney Leite, do PSD, parabeniza os mais de 100 mil pescadores do Amazonas pela passagem da data comemorativa. Ele lamenta, no entanto, que os trabalhadores enfrentem dificuldades para efetuar o cadastramento e o recadastramento no Registro Geral da Atividade Pesqueira.
Sidney Leite também cobra celeridade por parte do INSS para o pagamento do seguro defeso. De acordo com o deputado, muitos pescadores não recebem o direito há anos por causa de questões burocráticas.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, também registra o Dia do Pescador, celebrado em 29 de junho. O parlamentar destaca alguns avanços na legislação, como a aprovação de lei que equiparou a atividade pesqueira ao setor produtivo, dando condições para que os trabalhadores pudessem ter acesso a financiamentos.
José Ayrton Félix Cirilo avalia, no entanto, que ainda há muitas incertezas quanto ao cumprimento da lei, gerando, por exemplo, atrasos no pagamento do seguro defeso e dificuldades para a regularização de licenças. Ele defende a aprovação de projeto de sua autoria, que prevê a destinação de 1% dos recursos arrecadados com o pré-sal para políticas de pesca e aquicultura.
Desenvolvimento Regional.
Léo de Brito, do PT, cumprimenta o Estado e a população do Acre pelos 60 anos de emancipação completados este mês. Ele ressalta a importância da participação dos cidadãos contra o domínio da Bolívia na Revolução Acreana e no movimento autonomista para que, finalmente, o território se tornasse o Estado da Federação Brasileira.
Para Léo de Brito, no entanto, pelo descaso dos governos estadual e federal, não há muito a se comemorar. Ele cita a falta de obras, a precarização do ensino e o desalento da população como marcas da administração estadual. Em relação à gestão federal, o deputado aponta cortes de verbas para as universidades e institutos federais e o abandono das estradas.
Homenagem. Luísa Casiani, do PSD, destaca o aniversário de 76 anos da Sociedade Rural do Paraná, celebrado recentemente. Ela afirma que a entidade vem honrando o norte paranaense e o agronegócio nacional com a realização de eventos como a Expo Londrina, uma das maiores feiras agropecuárias do país.
Luísa Casiani diz que a 60ª edição da Expo Londrina recebeu este ano mais de 560 mil visitantes. Entre as atrações, ela destaca a realização de leilões de animais, vitrines tecnológicas e palestras, além de shows e um parque de diversões.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, registra a edição 26 da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, realizada este mês. De acordo com a deputada, 3 milhões de pessoas foram à Avenida Paulista lutar pelo direito de amar.
Segundo Érica Cocai, o evento torce pela chegada de uma sociedade em que a existência não seja punida e que os afetos e a liberdade não sejam aprisionados. Para ela, todos têm o direito à livre orientação sexual e à liberdade de identidade de gênero.
Cultura.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, parabeniza a prefeitura da cidade de Pavão pela 27ª edição do Forró do Regaço. Ele destaca que, durante o evento, foi realizado um café da manhã com alimentos produzidos por agricultores familiares da região.
Leonardo Monteiro exalta a cultura local e afirma que a realização do Forró do Regaço só foi possível graças à articulação entre o poder público e a comunidade.
Charles Fernandes, do PSD, registra que visitou vários municípios do Sudoeste baiano para celebrar as festas juninas. O deputado destaca os festejos em Malhada, Dom Basílio, Caetité e Tanque Novo e exalta o reencontro da população com a festa tradicional após 2 anos de pandemia.
Charles Fernandes observa que as festas juninas são uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico para cidades do Nordeste. O parlamentar observa que, além de proporcionar lazer, os eventos geram emprego, aumentam a renda da população e impulsionam o turismo.
Segurança Pública.
Gurgel, do PL do Rio de Janeiro, registra a morte do policial militar Vinícius Gomes da Silva, que foi baleado durante um patrulhamento em Niterói. O parlamentar cobra do Congresso a aprovação de projetos que endureçam a pena de criminosos que atentem contra a vida de agentes da segurança pública.
Gurgel também destaca o projeto que classifica como ato terrorista o porte de fuzil, granada e demais armas de emprego coletivo. Para o deputado, é preciso restabelecer a ordem social com leis que combatam, de fato, o crime organizado.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, lamenta a morte de um vigilante que foi assassinado durante assalto em um shopping no Rio de Janeiro. O deputado se solidariza com a família do segurança e espera que os criminosos sejam punidos.
Coronel Tadeu acrescenta que, enquanto líderes de esquerda continuarem defendendo marginais e relativizando a prática criminosa, a violência não vai diminuir. Para ele, quem tenta justificar um crime, alegando as necessidades básicas de um bandido, em detrimento da vida de um cidadão honesto, age de forma imoral e macabra.
Educação.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, avalia que as suspeitas de corrupção no Ministério da Educação são extremamente danosas ao Brasil e envergonham os profissionais do setor. Segundo ela, é preciso investigar a fundo as acusações de desvio de recursos e de tráfico de influência durante a gestão de Milton Ribeiro no MEC.
Maria do Rosário afirma que, enquanto o governo federal anunciava o bloqueio bilionário de recursos da educação, prejudicando o funcionamento de universidades e institutos federais, o ministério era tomado pela corrupção. Ela elogia o Senado por ter conseguido o número necessário de assinaturas para a abertura da CPI do MEC.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, também apoia a abertura da CPI do MEC para investigar as denúncias de corrupção no órgão. O parlamentar cobra explicações do Planalto sobre denúncia de que pastores indicados pelo governo federal atuavam como lobistas.
Segundo Glauber Braga, a CPI é ainda mais necessária no momento em que o governo federal anuncia corte bilionário que coloca em risco o funcionamento de institutos federais, universidades e centros de educação tecnológica.
Saúde.
Guiga Peixoto, do PSC de São Paulo, critica a decisão do Superior Tribunal de Justiça que limitou a cobertura obrigatória dos planos de saúde às terapias incluídas na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo.
Na opinião de Guiga Peixoto, o tribunal foi insensível. O parlamentar chama de aberração a decisão judicial e afirma que o rol taxativo mata por deixar muitos pacientes sem a garantia de serem atendidos pelos planos de saúde.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, diz que ficou comovida ao se encontrar com um grupo de mães aflitas por causa da decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobertura dos planos de saúde.
Luiz Erundina considera que a decisão do STJ afronta a Constituição, porque nega aos pacientes de doenças raras o direito à saúde. Ela sugere a aprovação de uma proposta que torne a lista da ANS uma referência básica mínima para cobertura assistencial pelas operadoras.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, também discorda da decisão do STJ sobre a cobertura dos planos de saúde, porque, segundo ele, a mudança inviabiliza um dos direitos fundamentais da população, que é o direito à saúde.
Para Fábio Tradi, a decisão da Corte deixou à margem o componente social que a Constituição imprime em seus princípios e levou em consideração apenas os interesses financeiros das operadoras. Se não houver um entendimento diferente sobre o tema, o deputado acredita que a situação vai ficar insustentável para milhões de brasileiros.
De acordo com Perpétua Almeida, do PCdoB, nos últimos 2 meses, mais de 10 crianças morreram no Acre por falta de vagas na UTI do Hospital Infantil. A deputada informa que destinou 17 milhões de reais para a saúde do Estado por meio de emenda parlamentar e cobra do governo do Acre a aplicação do dinheiro.
Perpétua Almeida acrescenta que a bancada federal também viabilizou 90 milhões de reais para o Acre investir na saúde pública. Na visão dela, não há justificativa para que faltem leitos e medicamentos nos hospitais públicos.
Mara Rocha, do MDB, cobra explicações do governo do Acre sobre a morte de 12 crianças acometidas pela síndrome respiratória aguda. Ela acusa a gestão estadual de ter negligenciado os alertas dados pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Sindicato dos Médicos e pelo Pronto Socorro de Rio Branco.
De acordo com Mara Rocha, foram dados avisos sobre a falta de medicamentos, oxigênio e leitos de UTI para socorrer os casos de gripe que evoluíram para quadros da síndrome que levou à morte das crianças.
Votação.
A Câmara aprovou medida provisória que amplia o uso de empréstimo com desconto em folha para diversas categorias e até para quem recebe benefícios sociais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que amplia a possibilidade de uso dos chamados empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Além disso, permite essa forma de crédito também para quem recebe o Auxílio Brasil e Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Empréstimo consignado é aquele concedido com desconto automático das parcelas na folha de pagamento ou no benefício. Como o banco tem garantia de que o empréstimo será pago, essa forma de crédito é que tem taxa de juros mais barata do mercado. A MP amplia de 35% para 40% a margem consignável, ou seja, o percentual do salário ou benefício que os empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos podem comprometer para pagar o empréstimo. Já os aposentados do regime geral da Previdência e quem recebe BPC ou renda mensal vitalícia terão a margem ampliada de 40% para 45%. Em todos esses casos, 5% são reservados para operações com cartões de crédito consignado. Esse cartão funciona como um cartão de crédito na hora da compra, mas a dívida é descontada automaticamente do salário. No caso de quem recebe o Auxílio Brasil, a margem consignável é de 40% do valor do benefício. O texto original da MP tratava da ampliação da margem do empréstimo consignado apenas para aposentados e beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC. As demais categorias foram acrescentadas ao texto pelo relator, deputado Bilac Pinto, do União de Minas Gerais, a partir de emendas apresentadas por deputados de vários partidos. A medida provisória foi aprovada em meio a críticas da oposição. Para o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a ampliação do crédito consignado vai aumentar o endividamento das famílias e beneficiar os bancos.
Essa medida provisória possibilita um excessivo endividamento das famílias. O sistema financeiro, que já chegou no teto de endividamento da classe média, agora se lança sobre os mais pobres. E, além disso, a sanha do setor financeiro agora se dirige às pessoas que são beneficiárias do benefício de prestação continuada e até às pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial.
A MP foi defendida por deputados da base governista, que apontaram o consignado como uma maneira de permitir crédito mais barato para quem mais precisa, no momento de crise econômica pós-pandemia. Foi o que disse o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
Nós vivemos um momento ainda pós-pandemia, um momento muito crítico, a retomada da economia, e nada mais justo do que colocar crédito barato no mercado. O menor juro do mercado é o juro dos consignados. E isso tem uma função muito importante para os aposentados, para os pensionistas, que nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, precisaram tomar esse crédito.
Já a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu, no lugar do consignado, assinado, outras maneiras de aliviar a situação financeira dos aposentados, como um perdão de dívidas e até o 14º salário. Para ela, o consignado até para quem recebe BPC é uma medida que vai trazer um alívio temporário e, no final, quem ganha é o banco.
Nós lutamos durante toda a pandemia para que houvesse um refis da dívida do aposentado. Esta casa, no entanto, nunca vota contra os interesses dos bancos. Em vez de dar o 14º, o governo faz a opção de mandar uma medida provisória que representa, sem dúvida, um refresco para o aposentado necessitado, mas que aumenta a margem de endividamento deste pobre coitado.
O relator da MP, Bilac Pinto, negou que a medida aumente o endividamento. Ele disse que o limite do consignado não impede que a pessoa recorra a outras linhas de crédito mais caras e que a MP faz é aumentar a possibilidade de uso dos empréstimos mais baratos.
Mesmo quando se alcança aí o teto da margem, uma pessoa pode continuar contratando outros empréstimos e financiamentos ou contraindo dívidas em seu cartão de crédito, só que esse débito será muito, mas muito mais caro do que uma operação de desconto automático.
O relator também acrescentou ao texto alterações nas regras do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, criado junto com o Auxílio Brasil e destinado a quem conseguiu um emprego formal depois de receber o auxílio. Em vez de poupança, o texto prevê depósito em conta. A MP, que amplia a possibilidade de uso do crédito consignado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.